Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora, transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Muito bem, amigos e amigas da comunidade de Tenente Portela. Depois do período de campanha eleitoral, o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela está voltando ao ar neste sábado, dia 8 de outubro de 2016, para trazer para você um pouquinho das informações, dos acontecimentos da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a construção da sede do programa Reconstruir, que vai garantir aí um espaço adequado para o atendimento das crianças que participam deste programa. Também falaremos aí sobre a campanha de multivacinação, né, a qual encerrou no dia 30 de setembro, trazendo para você também todos os resultados aí desta campanha que foi realizada aqui no município. Traremos também todas as informações sobre o Outubro Rosa, a programação alusiva aí, né, a esta data que a saúde comemora, o Outubro Rosa, data de prevenção aí, né, da saúde das mulheres, né? Então hoje também isso no nosso programa. É claro, também falaremos aí sobre o evento de canoagem que vai acontecer em novembro aqui no nosso município. Também estaremos falando a respeito aí do programa Nota Fiscal Gaúcha e, é claro, muito mais aqui pela Cidade FM 87.9, pela Rádio Municipal M620. Fique ligadinho que este é o programa da Prefeitura voltando ao ar neste sábado. Muito bem, e saiu mais uma extração aí então do programa Nota Fiscal Gaúcha aqui do município de Tenente Portela, o sorteio municipal, né? Sorteio aí de número 44 do Nota Fiscal Gaúcha no mês de setembro, uma extração do sorteio municipal, então, realizado na data de 29 de setembro, às 10 horas e 15 minutos. A quantidade aí de bilhetes que estavam participando, né? Eram de 13.633 e os 5 prêmios são os seguintes. Emerson Luiz dos Santos, de Tenente Portela, com o bilhete 6.281, ganhou R$ 400. Edemar Schneider, de Tenente Portela, com o bilhete número 8.045, ganhou R$ 200. Luiz Carlos Pellegrini, de Derrubadas, ganhou o terceiro prêmio com o número 7.661, de R$ 100. Vanessa Ciega, da cidade de Miraguaí, ganhou o quarto prêmio com o bilhete sorteado número 4.527, de R$ 100. E o quinto prêmio, então, foi para Aline Ferreira Bastos, também de Tenente Portela, com o número do bilhete 6.420, recebendo R$ 100. Essas pessoas devem retirar o prêmio junto à Prefeitura Municipal de Tenente Portela, na Praça Tenente Portela 23, com o Sandro André Bogac, e devem levar consigo o documento de identificação. Lembrando, né, que o prazo para a retirada destes prêmios é de 90 dias a contar da data do sorteio.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela, trabalhando para você.
E nós estamos no mês de outubro, mês do Outubro Rosa. E a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento aqui de Tenente Portela desenvolve uma série de atividades, né? Também nesta data, como uma forma de prevenir as doenças, tratar as doenças da mulher. Do dia 17 ao dia 21, vai ocorrer então a Semana D. Semana D do Novembro Azul, com a realização de preventivos, intensificação dos preventivos nas estratégias de saúde da família e também o encaminhamento da mamografia com mais intensidade. No dia 15, durante um evento que vai ocorrer na Praça da Matriz, haverá uma tenda do Outubro Rosa, para então também orientações aí, entrega de materiais para a nossa população. E também no dia 14, na sexta-feira, haverá a Caminhada do Outubro Rosa, evento aí que é organizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer, e por isso a gente conseguiu entrevistar o pessoal da Liga Feminina de Combate ao Câncer, o que a gente vai acompanhar a partir de agora aqui no programa da Prefeitura Municipal. Muito bem, no programa da Prefeitura, a partir deste momento, a gente abre um espaço especial para a gente falar sobre o Outubro Rosa, né? Um mês importante também, um mês de conscientização, um mês de prevenção, e por isso a gente convidou o pessoal que faz parte aí da Liga Feminina de Combate ao Câncer para também fazer parte desse momento aqui no nosso programa, para trazer algumas informações, algumas dicas e mostrar também a programação que vai ser desenvolvida ao longo deste mês de outubro. Está comigo aqui a presidente da Liga, a Juleide Fátima de Mari Aidman, e também a secretária da Liga, Anice Ternes, para a gente conversar um pouquinho a respeito deste assunto. Mês de outubro, então, Juleide, mês importante também de prevenção de uma campanha importante que é o Outubro Rosa. Uma boa tarde.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. É com muita alegria que a gente participa do programa para divulgar um pouquinho as ações da Liga Feminina de Combate ao Câncer e chamar a atenção para que todas as mulheres se cuidem. Quando a gente se cuida, a gente se ama, a gente se gosta e a gente busca alternativas de cura se porventura venha acontecer o câncer de mama. Então, da importância das pessoas fazer o diagnóstico, buscar orientação, buscar os serviços médicos e se prevenir.
Muito bem, também quero saudar a Anice, que está conosco aqui, a dona Anice Ternes, secretária da Liga. Uma boa tarde, dona Anice, uma satisfação tê-la aqui no programa para a gente falar, então, um pouquinho também sobre as atividades da Liga para este mês de outubro, o Outubro Rosa.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade. E para nós é uma alegria o Tiago ter nos concedido esse espaço para que possamos divulgar as ações que a Liga vem desenvolvendo relacionadas ao Outubro Rosa. Não sei se os ouvintes sabem, mas já está sendo divulgado, o Outubro Rosa ele é um evento internacional que teve início na década de 90. E de lá para cá, muitas ações têm sido feitas, né, Juliette? E a Liga não poderia deixar a Liga atual aqui de Portela, que está sempre presente, né, nos anseios da comunidade, não poderia deixar de se fazer presente com muitas ações para marcar esse mês do Outubro Rosa. Que, como a Juliette falou, é de suma importância, né, que a pessoa se ame, se goste, se queira bem e que procure todos os recursos disponíveis que tem pelo SUS ou outros convênios para buscar orientação, conhecer o seu corpo, fazer o autoexame e com isso ter grande chance de, se porventura, uma doença aparecer, grande chance de cura.
Muito bem, a gente sabe, né, que todo o comércio, né, a Secretaria de Saúde, entidades, todo o pessoal se mobiliza nesse mês, né, também decorando aí as suas vitrines e coisa, porque a cor rosa é apenas então a identificação, né, é para mostrar então que é um mês voltado então para os cuidados da saúde da mulher. E o que que a Liga está promovendo aí, Juleide, então, para também contribuir com essa conscientização, para que as mulheres façam mais exames e cuidem também da sua saúde? O que que a Liga está programando aí para esse mês?
Nós temos então programado, Tiago, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, uma caminhada no dia 14, sexta-feira da semana que vem, com início às 9 horas, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Na ocasião, terá um momento ecumênico, de bênção ecumênica. Após esse momento, nós faremos então essa caminhada até o Centro Municipal de Cultura, e no Centro Municipal de Cultura teremos então uma palestra sobre a saúde da mulher. Como tu colocaste a respeito do comércio, a gente faz um chamamento para que todo o comércio se engaje, da importância de chamar a atenção. Quando a pessoa passar na rua e enxergar, bom, rosa, ah, eu tenho que fazer meu exame, eu tenho que me cuidar. Então, muitas vezes a gente deixa as coisas passar desapercebidos, né? Até ontem eu assisti um videozinho que a pessoa estava assim preocupada com levar o filho para a escola, buscar o filho na escola, fazer a comida, lavar roupa, organizar a casa, e esqueceu dela mesma, né? Esqueceu dela enquanto pessoa. E todas as mulheres, a maioria, faz isso, né? Se preocupa com a casa, com os filhos, com o marido, com as atividades que tem, e muitas vezes esquece de si mesma. Então, assim, que a pessoa quando vai para o banho, que a mulher quando vai para o banho, independente da idade, faça o autoexame, toque a mama, faça seu autoexame. Hoje o município tem cobertura de 100% de ESF. Então nós temos médico em toda a comunidade. Que a pessoa vá lá, procure seu médico, peça uma requisição para fazer mamografia, encaminha para a Secretaria Municipal de Saúde, que a Secretaria vai disponibilizar essa mamografia para a pessoa. Então da importância, e depois vem a Secretaria de Saúde, a Giovana, e vai falar da campanha que a Secretaria está fazendo. Então da importância, Thiago, as pessoas se cuidar, fazer os exames, buscar seu médico, buscar orientação, e não só o exame de mama, mas o colo de útero, a questão do exame de diagnóstico de câncer de pele. A nossa comunidade trabalha muito no sol. Nós temos um sol muito forte, então as alterações da mancha de pele é importante. Então que as pessoas se atentem a isso. E para isso também nós estamos lançando no comércio um cartaz, que são os 7 sinais de alerta. Que as pessoas quando passarem pelo comércio e perceberem um cartaz rosa e azul, que é outubro rosa, novembro azul, que se atentem a esses sinais, que leiam isso, para que se porventura o seu corpo estiver apresentando uma queixa dessas, procure o seu médico. Não é fazer um alerta, mas é sim fazer uma prevenção. As pessoas precisam ser chamadas à atenção para que façam a prevenção.
Muito bem, né? É aquele tema, né, da saúde preventiva, né, que a gente muito fala também no município, aqui nos nossos programas, né, através da Secretaria de Saúde, que procura sempre, é claro, fazer esse trabalho de prevenção também. Essa programação, então, da Liga, mas a Liga ainda vai promover um jantar, né, que é o jantar Outubro Rosa, Novembro Azul. Nisso, como é que vai ser esse jantar? Quando vai ser? Como é que vai funcionar?
Então, esse ano vamos fazer no dia 5 de novembro. Será lá na sede dos idosos, Nascer do Sol. E daqui uns dias já estaremos disponibilizando os ingressos para o jantar. Então, esperamos, assim como sempre, o apoio de toda a comunidade, porque esse dinheiro arrecadado com a janta, nós vamos reverter em outra ação para beneficiar as pessoas que estão ou em tratamento ou que se recuperaram, né, há pouco tempo, então que ainda dependem de orientação, de visitas, de conversas com o pessoal da Liga, que esse também é um trabalho que nós fazemos, né? Nós realizamos visitas domiciliares, onde levamos uma palavra de incentivo, um apoio, e também conversamos, né, sobre a importância da pessoa fazer o acompanhamento que foi prescrito.
Muito bem, e também teremos aí um pedágio, né, também para distribuição do material, né, também para essa conscientização. Como é que vai funcionar? Quando vai ser esse pedágio?
Nós faremos, Thiago, dia 21, às 9 horas da manhã, um pedágio junto com a Escola da APAE. A Escola da APAE recebeu da Creluz mudas de árvore nativa. Então nós, conversando com a diretora da escola, nós vamos fazer, a escola vai entregar uma árvore simbolizando vida, e nós vamos entregar material informativo não só sobre o câncer, só sobre a saúde da mulher, mas também sobre a saúde do homem, que é a questão do câncer de próstata, do câncer de estômago, material informativo que nós temos. É um pedágio sem custo para as pessoas, né? É só informativo. Então será distribuído material informativo da Liga Feminina de Combate ao Câncer e também será distribuído uma árvore pelas crianças, pelos alunos da Escola da APAE, simbolizando a vida. Então nós queremos a cura e a vida das pessoas, né? Então a gente fez esse casamento para que a gente possa divulgar essas ações na comunidade. Nós queremos também, Thiago, fazer uma campanha em prol do Hospital Santo Antônio. O Hospital Santo Antônio está precisando de leite, farinha e açúcar, né? São, assim, alguns artigos básicos que precisa para o dia a dia. Então nós ontem em reunião conversamos para que no dia da nossa caminhada, do Outubro Rosa, todas as pessoas que vierem para a caminhada, se quiserem contribuir com o hospital, que tragam uma caixa de leite. A gente vai fazer um posto de arrecadação em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, receber esse leite e posteriormente passar então ao Hospital Santo Antônio. Então as pessoas que quiserem engajar essa campanha, que quiserem se sensibilizar com o Hospital Santo Antônio, trago na caminhada, na hora que vem para a caminhada, uma caixinha de leite, que o leite, né, não vai estragar, a gente já recolhe e já leva para o hospital. Então é uma campanha que a gente está engajando junto com o nosso movimento Outubro Rosa.
Muito bem, agora vou abrir também um espaço então para que a Nice, né, também faça suas considerações finais aqui do nosso programa.
Eu queria aproveitar que a Jo fez a divulgação da caminhada e fazia assim um chamamento muito pessoal para todas as pessoas que gostariam de participar. Vamos vestir as ruas de Portela, principalmente a avenida, saindo lá na paróquia, indo até o Centro Cultural. Vamos vestir de cor de rosa, para que isso cause um impacto e que realmente chame a atenção das pessoas sobre a importância desse trabalho. E também queremos convidar assim, as pessoas que sintam-se assim, com vontade de servir, de ajudar, e venham participar da Liga. Nós não temos mensalidades para serem pagas, é gratuita a adesão, então gostaríamos muito que mais pessoas se engajassem, porque o nosso movimento está ficando grande, né, Jô? Nós estamos envolvidas assim, com muitas atividades na comunidade e sabemos que tem muitas pessoas assim, de coração generoso que gostariam de participar. As nossas reuniões são sempre na primeira quinta-feira do mês, às 17h30, no Centro Cultural. Então, qualquer pessoa que queira vir nos ajudar, se engajar na nossa causa, é muito bem-vinda. E aproveito para agradecer o espaço, agradeço a ti também, Tiago, pela oportunidade.
A gente quer agradecer também a presidente, então, da Liga, a Joleide, pela sua participação e abrir os microfones aqui da Rádio Municipal e da Rádio Cidade para suas considerações finais.
Obrigada, então. Obrigada à comunidade. Obrigada, Tiago. Nós também iremos fazer, durante o transcorrer da semana, uma bandeirinha, vamos confeccionar, né, bandeirinhas, e vamos enfeitar a cidade com bandeirinhas cor-de-rosa para chamar a atenção da questão do Outubro Rosa. Então estaremos entregando os cartazes no comércio, como nós já colocamos, estaremos colocando bandeirinhas na avenida da cidade e esperamos então que toda a comunidade venha, se engaje e que participe conosco, porque é a nossa saúde, é o nosso bem-estar e é o cuidado que a gente tem conosco mesmo. Muito obrigada.
Muito bem, essa foi então a entrevista aí com o pessoal que compõe a Liga Feminina de Combate ao Câncer. E agora então o Regis Carniel vai trazer aí pra gente mais algumas dicas aí, também sobre o Outubro Rosa, mais informações aqui na nossa programação.
O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Depois do câncer de pele não melanoma, responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Para estimular a detecção precoce da doença e conscientizar a população, o mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa. Neste ano, a ação terá como tema câncer de mama. Vamos falar sobre isso? A mensagem reforça o debate para que a população participe ainda mais das atividades promovidas em todo o país. Além de enfatizar a importância de a mulher conhecer suas mamas e ficar atenta às alterações suspeitas, as ações de conscientização visam disseminar o maior volume possível de informações sobre acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam o tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros são mais lentos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, são esperados 57.960 casos novos de câncer de mama este ano no Brasil. A idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos. Outros fatores que aumentam o risco da doença são fatores ambientais e comportamentais, fatores da história reprodutiva e hormonal e fatores genéticos e hereditários. Em grande parte dos casos, o câncer de mama, quando detectado em fases iniciais, há mais chances de tratamento e cura. Todas as mulheres, independentemente da idade, podem conhecer seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama é descoberta pela própria mulher. Mamografia. Para mulheres entre 50 e 69 anos, a indicação do Ministério da Saúde é que a mamografia de rastreamento seja realizada a cada 2 anos. Esse exame pode ajudar a identificar o câncer antes do surgimento dos sintomas. O Sistema Único de Saúde, o SUS, garante a oferta gratuita de exames de mamografia para as mulheres brasileiras em todas as faixas etárias. A recomendação, por parte dos médicos, é que a avaliação seja feita antes dos 35 anos, somente em casos específicos. Sintomas. Durante o autoexame, é possível verificar se há indícios de algum dos sintomas, como presença de caroços, nódulos fixos, endurecimento e geralmente indolor, pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no bico e no peito, mamilo, e pequenos nódulos localizados embaixo dos braços, axilas ou no pescoço. Outubro Rosa. O movimento popular Outubro Rosa é internacional. Começou na década de 1990 para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. Anualmente, várias atividades são realizadas com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior sucesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.
Secretaria de Assistência Social. Tenente Portela, trabalhando para você.
Muito bem, este é o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela no seu rádio na tarde deste sábado, dia 8 de outubro de 2016, né? Lembrando que a gente está voltando às ondas do rádio depois aí do período de eleições, né? Durante o período da eleição, então não tivemos o programa da Prefeitura porque a lei não permitia, né? E agora a gente volta então trazendo para você todas essas informações. Olha só, a construção da sede do programa Reconstruir vai garantir espaço adequado para o atendimento. As informações com o Regis Carnial.
As obras de construção da sede do programa Reconstruir de Tenente Portela estão em ritmo acelerado. A estrutura de mais de 130 metros quadrados está sendo edificada paralelo ao prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Serão aplicados no local mais de R$ 134 mil, recursos oriundos do programa que tem a parceria do Banco Santander. De acordo com o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, a obra é composta por dois prédios, um de 50 metros quadrados, que servirá como sala de reuniões e auditório, e outro de 81,9 metros quadrados, onde será instalada a sede do programa Reconstruir, possibilitando espaço adequado para atendimento de psicólogos, assistentes sociais e advogados. Segundo o engenheiro Eliandro Checker, responsável pela obra, o prédio da sede foi planejado para ser ampliado com um segundo andar. O principal objetivo do programa Reconstruir Tenente Portela é de atender as crianças e adolescentes que tenham passado por alguma violação de direito, com a finalidade de restaurar os vínculos familiares, reparando quaisquer danos físicos ou psicológicos causados pela violação. Portanto, o público-alvo do programa de atendimento são crianças e adolescentes vítimas de negligência e ou violação de direitos e seu agente violador, ou seja, a família. Um dos principais problemas diagnosticados em Tenente Portela foi a negligência, acompanhada de maus tratos, ocorrido com violência física, psicológica e situação de abandono. Através do diagnóstico realizado em 2014, foi possível notar que esse problema surge pela fragilidade dos vínculos afetivos, pela pobreza, falta de empenho, alcoolismo e outras drogas intrafamiliares e extrafamiliares, causando dessa forma prejuízos às crianças e adolescentes, como baixo rendimento escolar, pequenos furtos, drogadição, o uso de álcool, tabagismo e mudanças de comportamento, explica a psicóloga Aline Morcelli Hasse. Em um ano e meio de funcionamento, o programa já atendeu a 116 casos, sendo que mensalmente é realizado acompanhamento a aproximadamente 20 crianças ou adolescentes em suas respectivas famílias. Esse trabalho proposto pelo projeto gera uma articulação com toda a rede do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente do município, sendo ela composta pelo CONDICA, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, CREAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Escolas Municipais e Estaduais, APAE, psicóloga, fonoaudióloga e demais profissionais da Secretaria de Educação, a ABB, Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, ESFs, NASF, CEL, vigilâncias e demais setores necessários, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Brigada Militar, Delegacia de Polícia, Ministério Público, Fórum, Defensoria Pública, Pastoral da Criança, Escolinhas de Futebol e todos os serviços que se fazem necessários para a manutenção da saúde como um todo, de crianças e adolescentes atendidas pelo programa Reconstruir, detalha Aline. A secretária de Assistência Social, Irineia Corlena, explica os benefícios da construção da sede própria.
A construção desse prédio do programa Reconstruir, ele vem atender as crianças que sofrem algum tipo de negligência ou violência. Essa construção vem beneficiar com um amplo espaço, com atendimento de psicóloga, advogado e assistente social. E com certeza ele vem ampliar os atendimentos juntamente com a assistência social e o CREAS, assim propiciando também, com certeza, um amplo espaço próprio, um espaço que será do município mesmo, para ajudar no atendimento juntamente com a assistência social e com o CREAS.
As obras da sede do Programa Reconstruir, que iniciaram no dia 8 de agosto, têm data prevista para conclusão em 7 de fevereiro de 2017. Atualmente, o programa funciona em um prédio alugado.
Secretaria de Saúde apresenta resultados da campanha de multivacinação. As informações são com Regis Carnial.
A campanha nacional de multivacinação, iniciada em 19 de setembro, em 36 mil postos e salas de vacinação do país, terminou na sexta-feira, dia 30 de setembro. A iniciativa teve como público-alvo crianças de até 5 anos de idade ou entre 9 e 15 anos. Pessoas dessas faixas etárias compareceram aos postos para verificar se haviam doses em atraso ou vacinas que precisam ser iniciadas. Em Tenente Portela, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, compareceram na sala de vacina 786 crianças menores de 5 anos, visto que destas, 272 receberam vacina, correspondendo a 34,6% do total. Segundo a enfermeira responsável pela sala de vacinas, Ezequiel Müller, nem todas as crianças necessitaram receber o medicamento, pois o objetivo da campanha era resgatar a população não vacinada ou com esquemas de vacinação incompletos, visando melhorar as coberturas vacinais e manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis. No país, de acordo com o balanço da campanha, foram aplicadas cerca de 2 milhões e 900 mil doses em crianças de até 5 anos. Os dados referentes aos adolescentes e crianças acima dos 9 anos ainda não estão concluídos. Neste ano, a mobilização envolveu mais de 350 mil profissionais de saúde em todo o país, além de 42 mil veículos para assegurar a vacinação em locais de difícil acesso. Estiveram disponíveis vacinas para tuberculose, rotavírus, sarampo, rubéola, coqueluche, cachumba, HPV, entre outros. Essas vacinas continuam disponíveis durante todo o ano, pois fazem parte do calendário nacional de vacinação e, portanto, os pais podem levar seus filhos à sala de vacina para atualizar a carteirinha, se isso for necessário, lembrou Ezequiel. Para a realização da campanha, o Ministério da Saúde enviou às unidades da Federação 19,2 milhões de unidades extra de 14 vacinas. Ao todo, foram distribuídas 26,8 milhões de doses.
A Associação Amigos dos Caminhos do Interior organiza o primeiro encontro de canoagem aqui em Tenente Portela.
O primeiro encontro portelense de canoagem de aventura terá sua largada às 8 horas na ponte sobre o Rio Guarita, às margens da RST 472, ao encontro das águas do Rio Uruguai, com um percurso de 34 quilômetros. O encontro será no dia 12 de novembro e será realizado pela ASACIRS, que é a Associação dos Amigos dos Caminhos do Interior, com apoio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. A inscrição será de R$ 50,00 por canoísta, incluindo café e almoço. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo telefone 3551-1863 ou 9947-1615.
Bem, agora a gente vai conversar então com a Márcia Miller. Ela é vereadora aqui do município de Tenente Portela e também é membro da Associação dos Amigos Caminhos do Interior aqui do município, que é quem organiza esse evento da canoagem aqui no município de Tenente Portela. Márcia, como é que vai funcionar? Quais são os detalhes que você pode trazer para a gente a respeito, então, deste evento de canoagem que vai ser realizado aqui em Tenente Portela?
Boa tarde, Tiago. Boa tarde, amigos ouvintes. Pela primeira vez, então, num pioneirismo, Tenente Portela está oferecendo a primeira canoagem de aventura em nosso município. Na verdade, é uma ideia que surgiu uma vez que o esporte de aventura está muito em alta e também está sendo muito procurado na região, no Brasil e em todas as partes do mundo. As próprias Olimpíadas despertaram na comunidade um sentimento por uma atração de um esporte diferenciado. Então, a Associação Amigos Caminhos do Interior, né, teve a ideia e trabalhou essa possibilidade junto com outros parceiros neste evento. Estamos oferecendo, então, à comunidade portelense No dia 12 de novembro, as inscrições já estão abertas junto à Associação de Turismo, ou seja, junto ao Departamento de Turismo da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo em nosso município. Podem ser procuradas a Daniela, lá, que é a nossa diretora de turismo e que está recebendo já as inscrições de interessados. Queremos aqui fazer um convite especial aos que gostam e apreciam a natureza, porque ela tem também o foco contemplativo da natureza. Nós vamos aproveitar a beleza natural que Tenente Portela e sua microrregião possui. Vamos despertar também uma conscientização na preservação dos rios, das suas margens, e especialmente chamar atenção no que tange a visibilidade do Salto do Yucumã. Estamos divulgando também uma mensagem, Salve o Salto do Yucumã, que tem o intuito e objetivo de chamar a atenção das autoridades, especialmente naquilo que pode ser feito, porque, na verdade, as hidrelétricas têm afetado muito a visibilidade do nosso salto. O ano passado, durante todo o ano, apenas 60 dias do ano, dos 365 dias, o salto esteve visível aos olhos do nosso turista, aos olhos daqueles que vêm fazer sua visita. E muitas vezes percebemos que o turista sai decepcionado pelo fato de se deslocar à nossa região e chegar aqui e o salto estar invisível. Então, tem todo um apelo, além da integração entre as comunidades, né? Também tem o apelo da preservação da natureza, do meio ambiente, mostrar as belezas naturais. Nós temos sendo uma região a se despertar para isso, porque, na verdade, em toda a nossa região existem belezas, mas igual a de Tenente Portela e sua microrregião, seus municípios em torno, realmente é um diferencial. E isso chama a atenção a esses praticantes de esporte, especialmente canoagem, que tem o objetivo de preservar, como eu disse, e também não serão aceitos nenhuma espécie de barco de motor, e sim apenas barco a remo. Por quê? Para as pessoas estarem remando, poder fazer as suas observações, poder praticar esse esporte de uma forma diferenciada, com um atrativo diferenciado. E isto chama a atenção de várias regiões. Inicialmente temos atrativos no Rio Grande do Sul e Tenente Portela também pode estar sendo incluído nesta modalidade de esporte.
Tem muitas pessoas de outros municípios, outros estados, que já despertaram interesse em se inscrever?
Temos tido um grande apoio do Guapos do Remo, é uma associação de remadores de Juí. Eles têm nos auxiliado na proliferação desta canoagem. Já temos grupos de Panambi, de Santa Bárbara do Sul, de Santa Maria. Estamos em contato com Horizontina, com 3 de Maio, com Santa Rosa, com São Martinho, com Humaitá. Três Passos já se manifestou também nesse sentido. E realmente está ganhando uma proporção o evento, que inclusive estamos bastante surpresos com a adesão. E queremos, de fato, que a comunidade de Tenente Portela e região também se desafie. E estamos buscando, sim, apoiadores, divulgadores nesse sentido, e especialmente pessoas que apreciem, nesse momento, uma ideia diferente que possa também levar o nome de Tenente Portela a diversas regiões do estado e também, por que não, fora daqui. Esse está sendo o intuito, esse está sendo o objetivo, então, divulgar as potencialidades turísticas, as belezas naturais que o nosso município e microrregião possui.
Muito bem, Márcia, a gente agradece a sua participação e já deixa o convite para mais próximo do dia do evento a gente poder também conversar um pouquinho mais a respeito disso.
É um privilégio estarmos aqui em nome da associação, então falamos a respeito deste evento. Nos procurem para sanar dúvidas de como funciona para se inscrever, estamos à disposição tanto na Câmara de Vereadores quanto na Secretaria Municipal de Turismo. E é um privilégio realmente, Tenente Portela, ser o mentor dessa ideia na região, porque na região Celeiro ninguém se desafiou a fazer um trabalho desses. E Tenente Portela, então, se lança através da Associação de Turismo também a uma nova ideia, um novo convite para a região, a todos que venham conhecer e participar de um evento diferenciado.
Confira agora os avisos para esta semana. Tenente Portela, trabalhando para você.
As pessoas a seguir relacionadas deverão comparecer junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Tenente Portela para efetuar a troca dos cartões da Unimed, pois estão vencidos desde o dia 31 de agosto. Para os filhos maiores de 21 anos, deverão trazer um atestado de matrícula ou frequência. As pessoas são as seguintes: Adalgisa de Lima Proença, Adão João da Silva, Ademir Santos da Silva, Altiva da Silva, Ana Paula Martins, Andréia Regina Trindade, Antônia Carvalho, Antônia Helena Gabi, Breno Becker, Karine Vasconcelos, Caroline dos Santos, Celso Ribeiro Queiroz, Cidriana Malgarim, Cledita Mioso, Cristiane Feite, Duciel Stum, Edi Kochenborg Koch, Edivan de Castro, Elci Weiler de Medeiros, Elisângela Fátima Pino, Elisete Dalabrida, Eli Machado Vaz, Emelita Martins, Fabiane Barella, Franciele Souza Alves, Geraldo Arlindo Schneider, Glessir Monticelli, Hervé Pizzuti, Inês Barassol, Irani Quevedo, Ivo do Rosário Castro, Janete Posser, Jaques Douglas Teixeira, João Rodrigues Antônio, Laís François Runhoff, Leonira Riklinski, Lúcia Dalberto Mota, Luiz Avrela Conte, Luiz Carlos Biglini, Luiz Carlos Machado, Luiz Claudir dos Santos, Lourdes Lang, Marciele Silveira Machado, Maria de Lourdes Machado Alas, Marilda Martins, Marley Lúcia Maldaner Lutke, Marlise Graibin Guerra, Miguel Maciel Barbosa, Olira Cavalheiro, Pedro dos Santos, Pedro Ferri, Regina Melo de Lima, Reimar Davis, Rita Moraes dos Santos, Roseli da Silva Miller, Rudi Mix Gabi, Silvane Borba, Sueli dos Santos Nobles, Tainara Giacomoli, Terezinha Geni Conte, Valdir Cláudio Mainardi, Walter Agni Carvalho, Verônica Ana Gandini, Veronice Geraldini e Zenaide Barella Matiello. Essas pessoas, então, devem comparecer ao Departamento de Pessoal da Prefeitura para retirar a carteirinha da Unimed, a qual já está vencida desde o dia 31 de agosto. Então, fazer a troca, né? Porque quem tem a carteirinha em casa está vencida desde o dia 31 de agosto, deve fazer, então, essa troca. Está marcado para o sábado, dia 15 de outubro, o tradicional passeio ciclístico de Tenente Portela em comemoração ao Dia da Criança. O evento terá início às 13 horas e 30 minutos com a concentração dos ciclistas em frente às lojas Quero Quero, que percorrerão as avenidas centrais da cidade até chegarem à Praça do Imigrante, onde acontecerão diversas atividades. Durante a tarde estarão acontecendo diversas apresentações artísticas com CTGs, escolas e grupos. Haverá também mateada com a ervateira Rei Verde e o sorteio de vários prêmios, dentre eles duas bicicletas. Haverá também comercialização de bebidas, sorvetes, picolé e algodão doce. O evento está sendo organizado pelo Rotaract Club, Prefeitura Municipal e Lojas Quero Quero. Poderão se inscrever crianças de até 12 anos, não sendo necessário participar do desfile com bicicleta. As fichas encontram-se disponíveis nas escolas municipais e estaduais e na loja Quero Quero. Maiores informações pelos telefones 3551-1685 no Centro Cultural ou 3551-1310 na Secretaria Municipal de Educação. Muito bem, para a gente fechar o programa da Prefeitura Municipal deste sábado, dia 8 de outubro, uma notícia não muito boa, né? Como todos sabem, na última quarta-feira à tarde, um forte temporal atingiu aí muitos municípios aqui da nossa grande região. As imagens que chegaram de municípios como Miraguaí e Criciúma surpreenderam. Uma grossa camada de gelo se acumulou aí pelas ruas dessas duas cidades. Diversos vídeos circularam na internet mostrando as imagens surpreendentes do temporal. Em um deles, tem uma moça aí que coloca as mãos na água que corre pela sarjeta ao lado da rua e tira um punhado de pedras de gelo. Em outro vídeo de um internauta de Miraguaí, gravado por volta das 13 horas de quinta-feira, ainda mostrava camadas de gelo nos fundos de sua residência. Em Miraguaí, as pedras eram pequenas e não causaram grandes estragos em residências, mas a grande quantidade teve força suficiente para devastar plantações de trigo e milho no interior do município. Lavouras inteiras foram perdidas. Em Criciúma, onde a chuva de pedras veio acompanhada com fortes rajadas de vento, muitas residências ficaram destelhadas, árvores foram arrancadas e inúmeros postes da rede elétrica acabaram caindo. Uma torre de uma operadora de telefonia móvel de 35 metros caiu. Foram registrados prejuízos também em plantações aqui em Tenente Portela, na comunidade de Gamelinhas e também do Alto Alegre, nos arredores e interior aí também de Tenente Portela e do município de Três Passos. A Defesa Civil aqui de Tenente Portela se mobilizou aí, juntou toda a sua equipe, também o pessoal da Emater, para contabilizar então os danos ocorridos aí com este temporal, né, de pedras aí da última quarta-feira. Conforme o secretário de Desenvolvimento Rural, Ercílio Neckel, que é também o responsável pela Defesa Civil aqui do município, foram atingidos 40 hectares de milho aqui em Tenente Portela. 40 hectares de milho aí de 60 produtores do nosso interior, né? 20% desses 400 hectares foram danificados e tendo perda total, né? Uma perca aí de 20% então de 400 hectares de milho que está na fase aí de plantação, né? Desenvolvimento ainda da planta. Mas o prejuízo desses 60 produtores ultrapassa os R$ 422 mil. Já no trigo, há cerca aí de 10 dias da sua colheita, 1.500 hectares foram danificados. Foram atingidos, né? 1.500 hectares foram atingidos e 80% então perdida essa produção aí desses 1.500 hectares. 35 produtores diretamente afetados, então, com esse granizo, num prejuízo estimado de R$ 2.427.000. Essas propriedades, esses 1.900 hectares de lavouras, então, atingidos aqui em Tenente Portela, ficam localizados aí no Alto Alegre, Gamelinhas e também Bela União. Nessa região, aí, então, as pedras aí que atingiram o município de Tenente Portela. Lembrando que também na escola Arcelino, na escola Marcílio Dias, né, da comunidade do Alto Alegre, na quinta-feira não teve aula em função de que as salas ficaram todas alagadas, né, em função do granizo que trancou as calhas do educandário, né, fazendo com que a água então entrasse para dentro das salas. Mas na sexta-feira as aulas já foram restabelecidas. Por sorte aí não tiveram telhas danificadas no interior do município, né? Algum que outro registro apenas, então, de destelhamento de residências. Infelizmente, essa última notícia que a gente traz hoje aqui no programa da Prefeitura, né? Mas o município está trabalhando também, né, para recuperar aquilo que foi atingido e ajudar da maneira que pode também essas famílias de agricultores. Assim, meus amigos, encerramos o programa deste sábado da Prefeitura Municipal. Sábado que vem a gente volta pelas ondas da Municipal e da Rádio Cidade, trazendo mais um informativo da Prefeitura Municipal. Para você, um ótimo sábado, um ótimo final de semana para você e para sua família.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.